Abra sua Bíblia em Jonas, capítulo 2. Jonas, no capítulo 2, nós vamos ler os versículos de 1 a 10. Jonas 2, de 1 a 10. Eu chamo a sua atenção para esse texto, para pensarmos sobre o tema Correndo para Deus. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntes formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olhei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre, mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Essa é a palavra do Senhor, amém. Ó Deus, faça-nos ver as maravilhas da tua lei nesta manhã. Que possamos todos juntos, os que correram ou correm do Senhor, possamos correr de volta para o Senhor. E essa palavra sirva como voz do Senhor aos corações de cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. As páginas da história estão cheias de biografias edificantes. A gente lê sobre homens e mulheres, por exemplo, que estiveram no fundo do poço, mas que conseguiram emergir. No campo da política, nós podemos encontrar o que para mim é um dos grandes heróis da história, Abraham Lincoln. Na história americana, Lincoln, poucos como ele se afundaram tanto em derrotas antes de dar a volta por cima. Por exemplo, em 1832 ele concorreu a deputado estadual pelo estado de Illinois, seu estado natal, e perdeu. Em 1843, para deputado federal, perdeu. Em 1855, concorreu ao Senado, perdeu. Em 1856, candidatou-se na chapa como vice-presidente dos Estados Unidos e perdeu. Aí ele tentou de novo, em 1858, o Senado e perdeu. Em 1860, quase 30 anos depois da primeira eleição fracassada, foi que ele se elegeu presidente dos Estados Unidos, tornando-se um dos principais, se não o principal e mais querido dos presidentes da história daquele país. Abraham Lincoln é a prova de que não há fundo do poço para quem corre para Deus. Outro exemplo na literatura, John Bunyan, pastor batista inglês, que foi preso porque pregava o evangelho na Inglaterra sem uma licença para pregar que era emitida pela igreja anglicana ou igreja da rainha. Ele poderia ter entregue os pontos, até porque preso ele se lembrava constantemente de uma filha de aproximadamente 9, 12 anos que era cega e totalmente dependente dele e da mãe ou esposa dele, que cuidava sozinha enquanto ele estava preso, da filha cega e dos outros filhos. Mas John Bunyan, no fundo do poço, escreveu um dos livros mais lidos de todos os tempos, O Peregrino. Esse livro abençoou milhares de pessoas desde a sua publicação. E aí a gente aprende com a história de John Bunyan que não existe fundo do poço para quem corre para Deus. Não existe fundo do poço para quem corre para Deus. Nós estamos vivendo o período em que se fala de impeachment. Então deixe-me recordar com você a história de um outro homem que esteve no fundo do poço. Charles Wendell Colson. Charles Colson foi escritor, ele foi jurista, ativista, político, conselheiro-chefe do presidente norte-americano Richard Nixon. Ele foi o conselheiro de Nixon entre 69 e 73. Investigações sobre o envolvimento no caso de Watergate criou uma grave crise política. Iniciou-se nos Estados Unidos um processo de impeachment contra o presidente Nixon. O presidente Nixon renunciou. Alguns meses mais tarde, o seu conselheiro, o Colson, foi preso e condenado a 3 anos de prisão por causa de obstrução de informações no escândalo Watergate. Foi quando ele esteve preso que ele se converteu ao cristianismo, o Colson. E aí ele depois foi solto, incondicional, e a partir do momento em que ele foi solto, ele se dedicou a promover assistência social e espiritual para presidiários e criou um dos principais ministérios cristãos que ainda hoje está em funcionamento nos Estados Unidos, Prison Fellowship Ministry. O Chuck Colson, como é conhecido, prova para nós que não há fundo do poço para quem corre para Deus. E aí você olha para a Bíblia, você vê José do Egito, você vê Jeremias, você vê Daniel, você vê o próprio Senhor Jesus Cristo. Conquanto para muitos estivesse no fundo do poço, ensinaram com suas vidas que não existe fundo do poço para quem corre para Deus. O nosso herói tem sido Jonas. Jonas também demonstra isso. Não há fundo do poço para quem corre para Deus. Quando você lê o capítulo 1 de Jonas, você vê como é que Jonas foi parar no fundo do poço. Deus chamou Jonas para pregar a grande cidade de Nínive. Mas Jonas se rebelou, Jonas correu de Deus. Jonas correu do chamado de Deus. Jonas correu da palavra e da presença de Deus. E todas as consequências dessa tragédia a gente estudou na semana passada. Mas o que vale ressaltar nessa manhã é que Jonas foi lançado ao mar, enfurecido. Jonas 1:15. E nas profundezas do mar, Jonas foi literalmente tragado por Deus. Jonas 1,17 diz que o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Tragado pela graça de Deus. Nem sempre a forma que Deus usa para nos tragar e nos trazer de volta à vida é a forma como a gente acha mais agradável, não é verdade? Mas Deus tem suas maneiras de nos tragar em amor e nos preservar. Durante 3 dias e 3 noites, Jonas ficou sendo centrifugado naquela entranha mal cheirosa do grande peixe. 3 dias e 3 noites o gigante marinho nadava prazerosamente pelas profundezas do mar Mediterrâneo. E Jonas no fundo do poço. 3 dias e 3 noites. Como um gatinho que você joga dentro de uma máquina de lavar, aquelas que giram em tambor e você fica assistindo no vidro, ele rodando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E aí nós lemos em Jonas 2:10 que o Senhor deu ordens ao peixe, depois de 3 dias e 3 noites, e o peixe vomitou Jonas em terra firme. Quando ele cai na praia, ele cospe a água salgada, limpa as algas do rosto, suspira fundo e escuta a palavra de Deus que diz, Jonas 3, versículo 1, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Eu gosto dessa expressão, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Quem corre para Deus não fica no fundo do poço. Você que me ouve pode estar no fundo do poço. Num auditório como esse pode haver pessoas que estejam buscando escape. Pessoas que estavam correndo de Deus e que foram parar num abismo profundo. É como se agora a sua vida estivesse sendo centrifugada na barriga do grande peixe. Você se sente preso ou presa, nauseado. Afinal de contas, quem é que aguenta viver sendo jogado de um lado para o outro, para cima e para baixo? Você deve estar se sentindo apavorado, tudo está de cabeça para baixo, nada para em pé. E o mundo desmoronou para você. Se esse é o seu caso, você se encontra no mesmo peixe que Jonas. E tantas vezes a gente vai parar na barriga desse peixe. E geralmente o Senhor nos mantém nesse estado, na barriga do grande peixe, durante o tempo que for necessário para a gente aprender algumas coisas. Para Jonas levou 3 dias e 3 noites até ele aprender que quem corre para Deus não fica no fundo do poço. Quem corre de Deus cai lá. Mas quem se volta para Deus não fica lá. E enquanto estiver lá, lá estará aprendendo lições valiosas. Então, nessa manhã, a pergunta é a seguinte: de que forma Jonas correu para Deus? Nós já vimos que ele correu de Deus, as consequências, já falamos sobre o chamado de Deus, agora ali ele está, no ventre do peixe, sendo centrifugado. Talvez você, como eu já disse, também esteja assim. Como é que se corre de volta para Deus? Há 4 lições, ou 4 atitudes, que Jonas nos ensina. Orar, reconhecer, agradecer e perceber. Orar, reconhecer, agradecer e perceber. Tudo isso Jonas aprendeu em 3 dias e em 3 noites, dentro da barriga do grande peixe. Em primeiro lugar, quem corre para Deus, ora. Não há outra forma de se correr para Deus, se não for orando. Agora é preciso que a gente afirme uma verdade triste sobre nós, a nossa natureza. Irmãos, nós não temos disposição para orar. Disposição para orar não é uma atitude natural para o ser humano. Sabe por quê? Oração é suspiro de vida. Oração é fôlego de vida da alma. E boa parte da alma da gente já está necrosada pelos efeitos do pecado mortificador. Essa é que é a verdade. Nós não somos homens e mulheres que oram com disposição natural. Assim como os mortos não respiram, pecadores não oram naturalmente. Jonas não era diferente. Você vai ler o capítulo 1 de Jonas inteirinho e não vai encontrar o profeta de joelhos orando. Pelo contrário, você vai ver Jonas correndo da palavra, correndo da presença, caindo num sono profundo, conforme diz Jonas 1:5, roncando literalmente ali debaixo, escondido. Talvez na esperança de morrer dormindo e não ter que continuar lidando com um sentimento horrível de fugir de Deus. Os pagãos começam a orar, diz o texto de Jonas 1, a partir do verso 5 e no verso 6. Eles oram, e não somente oram, como também vão atrás de Jonas e dão uma bronca em Jonas e diz: Jonas, por que você não está orando? E aí Jonas poderia dizer: porque orar não é uma disposição natural para o ser humano. A alma da gente está em várias de suas partes necrosada, morta, sem movimento. Agora, as coisas apertaram para Jonas. Jonas foi parar dentro do peixe, Jonas 2, versículo 1. E a Bíblia diz que dentro do peixe Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Jonas voltou a viver, Jonas suspirou fôlego de vida, Jonas orando correu para Deus. É isso que a gente aprende. Algumas perguntas importantes para a gente responder. Primeira, quando foi que Jonas orou? O próprio texto nos diz que de dentro do peixe Jonas orou. Verso 2: em meu desespero clamei ao Senhor. Quando foi que Jonas orou? Jonas orou na hora do desespero. Sabe o que o texto está me dizendo? Sabe o que o texto está dizendo a você e a nós? O texto está dizendo que Deus precisou forçar Jonas a orar. Deus muitas vezes nos força a orar. Você ora naturalmente? Ou você precisa ser forçado a orar? Irmãos, a gente não pode ter vergonha de admitir que na maioria das vezes nós oramos porque somos forçados. O que que te faz orar? O que fez Jonas orar foi o desespero. O sofrimento foi o fórceps que Deus usou para extrair do coração de Jonas uma palavra de oração. E Deus usa como fórceps tantas vezes sofrimento, filhos que se desviam, doença que nos abatem, problemas financeiros, crises nacionais como as que estamos vivendo, luto, enfim, Deus vai usando barriga de grande peixe para nos fazer orar. Infelizmente, na hora do desespero, muita gente resiste e não quer orar. É gente orgulhosa que pensa que está fazendo favor para Deus quando dizem assim: ah, eu não orei antes. E agora que eu estou colhendo as consequências, para que eu vou incomodar Deus com as minhas orações? Eu tinha que ter orado antes. Aliás, tem crentes que até diz isso sobre outro: você não orou antes, para que vai orar agora? Agora aguenta. Quem pensa assim, quem diz isso, não conhece o coração amoroso de Deus. Quando nós estamos desesperados, é mais uma razão para invocar o nome do Senhor em oração. Na hora do desespero, Deus está como um fórceps, tentando arrancar da alma da gente uma oração, um fôlego de vida. Sabe o desfibrilador que você coloca no coração do cara que está morrendo, já não bate mais o coração? Você vem com aquele desfibrilador ali, coloca e dá aquele choque, bum! Para ele voltar a respirar. O sofrimento, a barriga do peixe, é o desfibrilador de Deus dizendo: ora, ora. Jonas orou na hora do desespero. A quem Jonas orou? É a segunda pergunta. O texto diz, Jonas 2:1, orou ao Senhor, o seu Deus. Eu acho isso tão bonito, gente. Deus não deixou de ser o Deus de Jonas, mesmo quando Jonas estava no fundo do poço. Culpa dele. A Bíblia não coloca essa expressão por acaso. Esse pronome possessivo não está aqui como enfeite, está aqui para dizer que Jonas tinha corrido para bem longe de Deus, mas não era longe o bastante para não conseguir correr de volta para os braços de Deus. Deus ainda era o seu Deus, o Deus de Jonas. Quando a gente quebra a comunhão com Deus, a gente é tentado a pensar que a gente também quebrou a aliança com Deus. E não é verdade. Não acredite nessa mentira diabólica, que diz que quebra de comunhão é quebra de aliança, porque não importa a que longa distância se tenha conseguido chegar na tentativa de correr do Senhor, Deus nunca deixará de ser Deus do contrito de coração. Deus nunca deixa de ser Deus do contrito de coração. Olha Isaías 57, que coisa linda. Isaías 57, versículo 15: pois assim diz o alto e sublime, em outras palavras, o santo e soberano, assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo: habito num lugar alto e santo, mas habito também na barriga do grande peixe, com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Não farei litígio para sempre, nem permanecerei irado, porque senão o espírito do homem esmoreceria diante de mim, bem como o sopro do homem que eu criei. Oh, irmãos, Deus continua sendo seu Deus, se você é crente em Jesus Cristo. O que se espera então é que você ore ao seu Deus na hora do desespero. A boa notícia do Evangelho é que se você é filho de Deus, Ele ainda é seu Deus. Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Você também pode. Terceira pergunta: o que que Jonas orou? Quando ele orou? Na hora do desespero. A quem ele orou? Ao Deus dele. E o que que ele orou? Quando a gente lê a oração de Jonas, que na verdade o que nós temos no capítulo 2 de Jonas é o salmo de Jonas. É um salmo o que nós temos. Então, se eu chegasse aqui e dissesse: abre a sua Bíblia no salmo de Jonas, em Jonas capítulo 2, não seria mentira. Quando a gente lê a oração de Jonas, a gente vê que Jonas não orou uma única palavra que tivesse vindo dele mesmo. Jonas orou a palavra de Deus. Nosso site em breve vai estar no ar, e nós vamos ter disponível no site todos os esboços, áudios dos sermões. E você vai poder ter acesso a esse esboço e verificar, por exemplo, quais são os versículos dos salmos que Jonas ora em Jonas capítulo 2, de 6 a 8. Por exemplo, Jonas 2, de 6 a 8, Jonas, sabe quantas vezes Jonas cita um salmo aqui? 8 salmos ele cita. Ele cita 8 salmos, 8 versos de salmos, e ele cita 2 Crônicas 6, de 36 a 39. Essa pequenina oração está recheada de 9 referências bíblicas. Na hora do desespero, quando você se sentir forçado por Deus a orar, sabe o que você vai descobrir? Ouça o que eu vou te dizer, você sabe disso. Você vai descobrir que te falta palavras para orar. Você sabe que deve orar, você se sente compelido a orar, você quer orar, e você se ajoelha e diz: tá bom, vou orar. Aí dá branco. O que que eu oro? Jonas ensina que quem tem a palavra de Deus memorizada no coração, ou a palavra de Deus disponível para consulta, se beneficia muito mais, irmãos. O que nós estamos ensinando para as nossas crianças ali, que às vezes até não vai nos incomodar com os gritinhos que a gente ouviu, e que ninguém saia daqui com raiva. O que nós estamos ensinando essas crianças é memorização bíblica, para na hora do desespero elas terem vocabulário para orar. quando você for a fórceps obrigado ou obrigada a orar, e quando você não tiver palavras apropriadas, vocabulário adequado, quando a sua esperança estiver esmorecendo, porque você começa a orar e só parece que sua oração não passa do teto, o que você vai precisar fazer é recitar textos bíblicos em oração, ou abrir a Bíblia e ler um texto bíblico de forma orante, ler orando as Escrituras. João 15, versículo 7 e 8 diz: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Se eu permanecer em Cristo, orando, se a palavra de Cristo permanecer em mim, me ensinando a orar, eu vou pedir, Ele atenderá, porque o que Ele me der vai servir para eu frutificar. Essa é a lógica de João 15, versos 7 e 8. O que que Jonas orou? Jonas orou a palavra de Deus. Sem a Bíblia, nossas orações ficam desnorteadas. Sem a Bíblia, nossas orações ficam sem assunto. Por isso que você não consegue passar de 1 ou 2 minutos, 5 no máximo, orando, falta assunto, acaba o assunto, acaba a fé, acaba a esperança. Mas quem ora as Escrituras, sabe pelo que orar. Jonas orou a Bíblia, nós também deveríamos orar a Bíblia. Como foi que Jonas orou? É a última pergunta. Jonas orou com fé. Eu fico encorajado quando eu leio Jonas 2, de 1 a 6. Diz assim: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse. No verso 2: no meu desespero, clamei. Do ventre da morte, gritei. Verso 4: eu disse. Observe os verbos de Jonas. Jonas está expressando fé. Jonas foi derrubado, Jonas estava deprimido, Jonas estava desesperado, mas ele orou com fé. As Escrituras conferiram a Jonas esperança. Ele era um homem que correu para Deus com fé. Ele orou e Deus o libertou. Quem corre para Deus, ora. Segundo, quem corre para Deus, reconhece. Jonas orou e só conseguiu orar porque ele conseguiu se desengasgar. Como assim? Sabe por que que tantas vezes a gente tem problema para orar? Porque a consciência nos impede. O pecado não confessado, as atitudes embaraçosas que a gente não conseguiu largar ainda da vida da gente, é como espinho de peixe entalado na garganta. Você já ficou com espinho de peixe entalado? Você não consegue respirar direito. E a gente não consegue respirar normalmente até que a obstrução, até que o espinho seja removido. O pecado é uma embira, gente. O pecado é um garrancho na alma da gente, é um espinho na garganta da gente. Enquanto nós não reconhecemos, enquanto nós não confessamos, enquanto nós não conseguimos jogar isso para fora em confissão, a gente não consegue correr de volta para Deus. Que a consciência aguçada pelo diabo nos impede. E aí Jonas ora no verso 7, Jonas 2, 7. Quando a minha vida já se apagava, eu estava morrendo, ele diz, eu estava morrendo, eu me lembrei de ti. E está aqui o primeiro pecado que ele vomita. Ele tinha se esquecido de Deus. Eu me lembrei de ti, Senhor, eu andei esquecido do Senhor. Vomita o primeiro espinho. Depois ele continua: e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. eu tinha te abandonado, eu estava longe do seu santo templo, eu estava nas profundezas do meu pecado. Ele confessa o esquecimento, ele confessa o abandono, e olha só o que mais ele confessa: a idolatria. Verso 8: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Aí você me pergunta: pastor, que idolatria? O texto não fala que Jonas adorava Baal? Sim, realmente. Mas há um ídolo diante do qual todos nós somos tentados a nos debruçar toda hora de nossas vidas. Sabe que ídolo é esse? O ego, o eu. Todos nós somos tentados à egolatria. A egolatria de Jonas dizia: não pregue para Nínive, Nínive não merece. Eu acho tremendo a coragem de Jonas dizendo: quem acredita em ídolos inúteis, meu ídolo era meu eu, e eu confesso. Jonas continuaria sangrando até morrer, se ele não tivesse reconhecido o seu pecado, e não tivesse corrido para Deus. Então eu quero te dizer nessa manhã: solta essa embira chamada pecado, e diga: Deus, em nome de Jesus, arranca isso de mim. C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, falando sobre o homem que quer ser moderninho, progressista, ele diz algo que é inesquecível. Ele diz assim: todos queremos progresso na vida, mas se você está na estrada errada, se você está na estrada errada, progresso significa fazer um retorno pelo caminho certo. Nesse caso, o homem que se volta mais rápido é o mais progressista. Você quer ir para São Paulo, e de repente você se vê na BR seguindo para Brasília. Quanto mais na direção de Brasília, mais longe de São Paulo. Nesse caso, o homem mais adiantado com relação aos outros que querem ir para São Paulo, mas estão indo para Brasília, o homem mais adiantado é o que dá meia volta e segue para São Paulo. Na vida cristã, na maioria das vezes, retroceder, voltar atrás, recuar é progresso. Tem gente que diz assim: mas eu já gastei tanto, eu já fiz tanto, como é que eu vou retroceder agora? Se você está no caminho errado, retroceder é progresso. Pare aonde você está, puxe o freio de mão, dê meia volta. Jonas olhou para trás, reconheceu o pecado e correu para Deus. Porque quem corre para Deus, reconhece. Terceiro lugar, quem corre para Deus agradece, porque correr para Deus significa coração cheio de gratidão. Versículo 9, Jonas 2:9 diz: mas eu com um cântico de gratidão oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi cumprirei totalmente, a salvação vem do Senhor. Oh, irmãos, e aqui nós poderíamos falar tanto sobre tanta coisa na vida cristã que a gente um dia prometeu a Deus e não cumpre mais. No dia em que fomos batizados, prometemos impacto a Deus diante da congregação, que buscaríamos viver em novidade de vida, diferentes do mundo, sustentando a obra com nossos dízimos e ofertas. Mas diante da primeira dificuldade, do primeiro obstáculo, a gente negocia tudo e abre mão de tudo. Aí Jonas está dizendo: Senhor, eu reconheço, eu estava com um pecado entalado na minha garganta, que estava me asfixiando, eu não conseguia mais orar. Eu confessei, eu orei, e a ti eu me volto agora em gratidão, eu vou cumprir o que eu prometi. Não existe gratidão no coração de quem não cumpre o que promete. chega de confissões vazias na vida cristã. Gente que se dá, dá o resto para Deus. Se dá. Se sobra tempo. Se não atrapalha a agenda. Se não toma algumas horinhas do seu sono. Se sobrar o dinheiro depois eu ter pago as contas e comprado o que eu quero. E aí vem Jonas e diz: com um cântico de gratidão oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi cumprirei totalmente, porque a salvação vem do Senhor. Eu recebi de graça, e de graça eu tenho que repartir. Grato pela segunda chance, grato pela salvação, grato pelo ministério que Deus tinha dado para ele, Jonas agora segue a vida. Porque a gratidão é a prova cabal da fé. Não há fé num coração que não é grato, saiba disso. Pode haver convencimento, fé não. Olha o que diz o Salmo 50, 23. Quem me oferece sua gratidão com sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Gratidão é sinônimo de andar nos caminhos. Lembra que o Salmos é escrito numa forma poética chamada paralelismo, onde a segunda frase complementa a primeira, e a primeira frase diz: quem me oferece sua gratidão com sacrifício, honra-me. E o que é oferecer gratidão como sacrifício? A frase seguinte explica: andar nos meus caminhos. Murmuração é sintoma de quem corre de Deus. Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Murmuração é sintoma de quem corre de Deus. Deus quer salvar Nínive. Agora, gratidão é marca de quem corre para Deus. A salvação vem do Senhor, diz Jonas. E a última coisa: quem corre para Deus percebe. Quem corre para Deus ora. Quem corre para Deus reconhece. Quem corre para Deus agradece. Quem corre para Deus percebe. Verso 9, Jonas 2:9. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. O que que Jonas percebeu? Jonas percebeu que só Deus poderia socorrê-lo do desespero. Não adiantaria ele querer dormir. Não adiantaria ele querer começar a vida lá longe. Como muita gente pensa que a solução é abandonar tudo aqui, por exemplo, ir para os Estados Unidos tentar a vida. Vivi 4 anos lá, vendo muita gente achando que abandonar tudo aqui e ir para lá era ter chance de recomeçar, e deram com o burro na água. E muitos, por orgulho, até hoje, não dão braço a torcer de que estão com o burro na água afogado. Mas acha que, como Jonas, ir embora, fugir para Tarsis, é solução. Jonas percebeu que não é fugindo de Deus. Jonas percebeu que não é dando jeitinho. Jonas percebeu que não é simplesmente mudando de roupa, ou de ares, ou de amigos, ou de igreja. Jonas percebeu que o que ele precisava era clamar ao Senhor. E na hora que ele reconheceu, agradeceu, percebeu tudo isso em oração, sabe o que aconteceu? Verso 10... E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Sabe o que eu acho mais tremendo? Jonas limpa, cospe o sal. Me lembro até hoje, 5 anos de idade, fui para Santos com minha avó Oscarina, mãe do papai. caipira, 5 anos, na praia, morrendo de sede. Aí a vovó Oscarina, maldosa, brincando, falou assim: corre o tanto de água, corre lá e bebe. Você acredita que eu saí correndo, meti a mão na água e bebi aquela água? E saí tossindo. Jonas cospe o sal. Jonas limpa as algas da cara. Suspira e fala: ufa, Deus me salvou dessa, agora eu vou seguir a vida do meu jeito. Aí Deus aparece para ele no capítulo 3 e fala assim: Jonas, vamos cuidar de Nínive agora? É como se Deus dissesse: Jonas, você não tem tempo para ficar alegre não. Você vai ter que enfrentar aquilo do que você tentou correr até agora. Deixa eu te dizer uma coisa, você não vai conseguir recomeçar sua vida enquanto você não encarar de frente o que Deus tem dito a você e você tem fugido. Jonas percebeu, e quando ele percebeu, ele orou, ele reconheceu o pecado, ele agradeceu, e aí Deus jogou ele em terra firme de novo. Então a pergunta que eu te faço nessa manhã é: você correu de Deus? Continua correndo? Você está no fundo do poço, está sofrendo? E a terceira pergunta é fundamental: até quando você pretende ficar aí? Deus vai te deixar aí enquanto você não aprender. Agora deixa eu dizer uma coisa, a juventude é o momento mais perigoso na vida do ser humano. Porque a juventude é repleta de enganos enquanto a gente corre de Deus. A juventude, ela nos entorpece com seus encantos, com suas mentiras. Ela infla o nosso ego de uma maneira que a gente não ouve Deus nem ninguém. E faz um monólogo religioso e chama de oração. E continua, vai longe na vida, até chegar lá na frente, 40 anos geralmente, 30 e pouco. Aí dá de cara com a realidade, aí vem depressão, pânico, crise no casamento. Porque passou a vida inteira fugindo de Deus, se entorpecendo, sendo centrifugado na barriga do peixe e achando que isso era uma vibe massa, legal. Aí dá de cara com a vida. Então deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã: quanto tempo você vai perder ficando aí, se enganando? Até quando você vai fugir de Deus? Muita gente, quando corre de Deus e cai no fundo do poço, fica tentando arrumar as coisas primeiro, dá um jeitinho nas consequências antes de voltar para Deus. Não faça isso, você não vai conseguir, você vai morrer asfixiado. Não há fundo do poço para quem corre para Deus. Esse buraco nos ensina a orar, reconhecer, agradecer e a perceber. Então pare com a greve de silêncio, ore, pare de se justificar, reconheça. E se alguém colar em você se justificando, seja crente, diga em amor, para de murmurar, reconheça o seu pecado, agradeça, agradeça a Deus a chance de recomeçar. E veja a perspectiva de Deus, corra para Deus e volte a pisar em terra firme. Eu me lembro da parábola do filho pródigo. Abandonou o pai, machucou o coração do pai, pegou o que lhe cabia por herança, deu de cara com o mar agitado, caiu na barriga do grande peixe, ficou remoendo, remoendo, até que um dia caiu em si. Levantou-se e foi para o seu pai. E quando ele chega e vê o pai, ele vê que o pai de longe o esperava e o abraçava. Nessa manhã, você precisa voltar para Deus.